Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. O programa Eclésia chega à sua companhia nesta manhã de domingo. A Igreja Católica em Portugal vai promover de hoje até ao próximo domingo, dia 16 de agosto, a Semana Nacional de Migrações, inspirada pela mensagem do Papa Francisco, intitulada Forçados como Jesus Cristo a Fugir. Neste sentido, a Obra Católica Portuguesa das Migrações lançou desafios para contar testemunhos de vida. Vamos conhecer melhor esta dinâmica com a diretora Eugénia Costa Quaresma. Mas antes é tempo de música. Ouvimos Rogério Charras no tema Porto de Abrigo.
Como um porto de abrigo, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-te por perto. Como quem escreve um diário ou me sussurra ao ouvido, como num gesto solidário, é tão bom ter-te comigo. Eu não sei como te dizer, nem sequer como demonstrar, mas sei que nunca vou esquecer o quanto eu gosto de aqui estar, o bom que é aqui chegar, o privilégio de sentir que também há neste lugar pouco do meu existir. Como um porto de abrigo, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-te por perto. Como quem escreve um diário ou me sussurra ao ouvido, como num gesto solidário, é tão bom ter-te comigo. Eu não sei como te dizer, nem sequer como demonstrar, mas sei que nunca vou esquecer o quanto eu gosto de aqui estar, o bom que é aqui chegar, o privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir, o bom que é aqui chegar, o privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir. Oh.
Bom dia, neste programa Eclésia tenho na minha companhia
a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Costa Quaresma. Bom dia, Eugénia.
Olá, bom dia.
Obrigada por estares aqui no programa Eclésia connosco para dar aqui o pontapé de saída, deixa-me dizer assim, desta Semana Nacional das Migrações, que inicia neste domingo e se prolonga até o próximo domingo, dia 16 de agosto. Este ano, totalmente diferente, em moldes diferentes devido a esta pandemia. Eugénia, como estás? E como é que estão também aqui estas paragens das migrações em tempo de pandemia?
Felizmente bem, de saúde, que é o que se quer por estes tempos. Aqui muito empenhada em lançar esta Semana Nacional de Migrações, que por causa de tudo aquilo que nós estamos a viver, queremos dinamizar de maneira diferente e queremos envolver as pessoas o mais possível nesta semana.
Quando falas de pessoas, estamos a falar das pessoas que trabalham diretamente com migrantes e refugiados.
As pessoas que trabalham diretamente com migrantes e refugiados, mas também aqueles que nos ouvem, podem aderir a este desafio. Vivemos num tempo em que percebemos que estamos todos no mesmo barco, não é? Vivemos numa mesma casa comum, apercebemos-nos de grandes desigualdades e apercebemos que temos muito para fazer e que conseguimos fazer muito quando trabalhamos em conjunto. E, portanto, o desafio é este, de um trabalho, de uma colaboração, não só entre os agentes pastorais, entre os serviços da Igreja, mas também outros organismos da sociedade civil.
Eugénia, e por isso a Obra Católica das Migrações lançou aqui um desafio com uns verbos. Vamos falar disso, desta dinamização diferente desta semana. E se calhar lançava já aqui o primeiro conjunto de verbos que fala conhecer para compreender.
Conhecer para compreender. Importa dizer que esta inspiração veio da mensagem do Santo Padre para o Dia do Migrante e Refugiado, que vamos celebrar no dia 27 de setembro. E então aproveitamos esta semana para lançar e depois devemos continuar a trabalhar ao longo do ano. Portanto, é mesmo a Semana de Migrações pretende lançar. E conhecer para compreender não só a realidade dos deslocados internos, que parece aparentemente estão mais afastados da nossa realidade portuguesa, mas é um fenómeno que acontece no mundo e quase certeza que em Portugal nós encontramos pessoas que já passaram por este processo de deslocamento interno, deslocamento forçado antes de chegar a Portugal. Que bom seria poder ouvir esses testemunhos de vida para nós percebermos o que é que estão, o que é que viveram na altura e como é que entendermos melhor aqueles que estão a passar por isto neste momento. Também é uma oportunidade para conhecer e compreender aqueles que temos à nossa volta, que têm um percurso migratório e que nós, se calhar, nunca falamos com eles e, por que não, pedir e, por que não, também tomar a iniciativa, quem tem este percurso migratório, tomar a iniciativa e contar, seja em formato vídeo, seja por escrito, seja gravando um áudio, quem tem jeito para o desenho, fazendo uma banda desenhada, mas seria muito bom fazermos chegar estes contactos através do mail da Obra Católica, cpm@eclesia.pt.
Isto tudo para tentar perceber quem são estes migrantes que estão ao nosso lado e que muitas vezes estão connosco no dia-a-dia e que nós não sabemos a história de vida deles, é isso?
Exatamente, e para percebermos que a nossa sociedade precisa de migrantes, precisa de refugiados, precisa de contar com o talento de uns e de outros e precisamos de aprender a conviver. E não embarcarmos nos estereótipos e não embarcarmos naquilo que às vezes vemos discorrer nas redes sociais e que é tão triste e que revela uma grande ignorância. Portanto, vamos conhecer para compreender a realidade e só depois falamos.
E depois pode-se já lançar aqui o segundo conjunto de verbos que vai nesta linha, que é aproximar-se para servir.
Aproximar-se para servir. E lembro-me, para além dos nossos agentes pastorais, que estão ligados à Cáritas, às comunidades católicas de língua portuguesa, aos secretariados diocesanos de migrações, eu lembro-me muito das congregações religiosas que fazem tanto trabalho e que às vezes passa despercebido e que são um exemplo disto. Aproximam-se para servir melhor. E só servindo às vezes é que conseguem conhecer a história, conseguem compreender aquilo que se passa. E, portanto, aqui eu pedia a estas pessoas que trabalham no terreno que nos dessem esse testemunho, esse feedback,
Estamos a falar das congregações religiosas, mas também, por exemplo, dos secretariados diocesanos de migrações,
sim.
Que um pouco ao nível nacional vai acolhendo e vai fazendo o trabalho.
Exatamente.
Não é?
De norte a sul do país, inclusive nas ilhas, nós temos secretariados diocesanos de migrações. A todos eles já foi pedido, já foi feito este pedido. Vão estar atentos, não é? Alguns já encontram-se em férias, mas outros já vão trabalhando ao longo do ano e têm material que podem fazer-nos chegar e que já nos fizeram chegar e que iremos depois divulgar ao longo do mês de setembro também.
Para reconciliar é preciso escutar. Esta é talvez do conjunto de verbos mais forte que está aqui. A palavra reconciliar e a palavra escutar empurra-nos para outras realidades.
Exatamente, porque o convívio entre diferentes comunidades, entre diferentes gerações, traz conflitos, não é? E qual é a melhor maneira de resolver os conflitos se não escutando, se não dialogando? Portanto, aqui a proposta é promover o diálogo intergeracional, porque às vezes ouvimos histórias mesmo lá fora, nas comunidades católicas, de gerações, filhos e avós, pais que não se entendem, o que é que está diferente e como é que se promove este diálogo, e sei de algumas iniciativas que se fizeram neste sentido de promover o diálogo intergeracional. Pensando na realidade portuguesa, penso muito nos descendentes de imigrantes, penso muito naqueles acontecimentos que tivemos em torno do racismo, da xenofobia, o diálogo sobre o colonialismo, e aí eu penso que há qualquer coisa a reconciliar,
mas
ainda é preciso reconciliar e é preciso escutar o que é que está por trás, escutar as feridas e entrar num processo que eu vi isto há muito pouco tempo, que é o processo de cura, a cura da alma, ressignificar a vida a partir desta escuta. E portanto eu acho que há muitas iniciativas que podem ser promovidas em torno desta realidade, e espero que os apelos cheguem e que as pessoas correspondam, porque a nossa sociedade precisa deste diálogo e desta cura também.
Falaste
de memória,
em duas palavras, Eugénia, que estão muito na ordem do dia, que é o racismo e a xenofobia. Que caminho ainda é preciso trilhar para isto ser combatido?
Aqui os extremos, se calhar conseguir sentar os extremos à mesma mesa e que conversassem.
Esta não, reconciliação que falas?
Que falo, porque não estão a conversar. Se calhar estão a dizer coisas verdadeiras, ambos os lados, mas não se estão a ouvir. É preciso construir aqui uma ponte, uma terceira via, uma plataforma de encontro, tem que existir. Se é verdade que há aqui erros do passado que se precisam de ser corrigidos, nomeadamente a nível da urbano, da construção dos realojamentos, das pessoas que vivem nas periferias e que estão à parte e sofrem todas as consequências de viver na periferia, e é preciso fazer um trabalho de inclusão, de verdadeira inclusão. É preciso trabalhar com os descendentes que estão mais afastados, por exemplo, do percurso escolar. Que trabalho é que se pode fazer e que não está só na mão das escolas? Que trabalho pode ser feito entre escolas e família para que eles sintam que têm um lugar? Porque é esta a questão com os descendentes de imigrantes, que não se sentem pertença de nenhum lugar.
Não são de lá
nem de cá. E alguns deles não sentiram isto por causa da lei. Porque houve um tempo na lei em que os filhos de imigrantes não eram considerados portugueses. Como trabalhar os preconceitos, não é? Há quem não goste da palavra racismo nem xenofobia, mas preconceito ninguém pode negar que existe. E temos que trabalhar os preconceitos. Como é que trabalhamos? Conhecendo a história, conhecendo as pessoas. E perceber que às vezes, se a pessoa não se sente merecedora, não consegue aceitar a ajuda. Isto é um trabalho que se faz também a nível da autoestima. Portanto, há aqui um grande caminho a fazer, e todas aquelas instituições e pessoas que já trabalham com jovens, por que não encontrarmos-nos e conversarmos um bocadinho sobre estratégias e formas de fazer mais e melhor? Os próprios grupos de jovens são os grandes evangelizadores de outros jovens. Até que ponto estamos a chamar outros que vivem na periferia, como é que estamos a lidar com eles. E, portanto, há um trabalho que pode ser feito dentro da igreja, dentro do serviço da igreja e fora da igreja, em conjunto.
E saltamos para o próximo conjunto, que é: para crescer é preciso partilhar. Isto vai um bocadinho de encontro àquilo que estavas a dizer agora a propósito dos jovens, do crescer e do partilhar.
Uhum. Aqui há pessoas que já fazem isto, há instituições que já fazem isto, e que bom seria recolher não só as receitas, não é? Aqui é promover a interculturalidade, as receitas, histórias tradicionais, contos infantis, e promover realmente este encontro entre migrantes, refugiados, autóctonos, não é? É uma forma de, ao partilharmos coisas tão comuns e tão bonitas e que nos fazem felizes, descobrimos que temos
pontos em comum,
que somos mais juntos, não é? E este tempo de confinamento trouxe, por exemplo, exemplos muito bonitos em relação à música, coisas que se fizeram em conjunto, mesmo à distância, e partilhando a partir das diferenças, fizeram-se coisas tão bonitas. Portanto, temos que partilhar esta riqueza da diversidade para descobrirmos aquilo que nos une, que muito é diferente.
São realidades que vamos desvendando nesta manhã, neste programa Eclésia, com a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Quaresma. No entanto, fazemos agora aqui uma pequenina pausa na conversa e voltaremos a seguir para desvendar os outros dois conjuntos de verbos que vão aqui lançar esta Semana Nacional das Migrações.
Fica perto nas cantigas que fazem uma festa tricontinental. Dança-se o samba, derramenta também. Chora-se o fado, rola-se a coladeira. Com a porta aberta pode entrar sempre alguém. Se está cansado, diz adeus à canseira. Vai a correr o corridinho, que é bem mandado e saltadinho. E rasga o funaná, faz força no malhão, que a gente vai dançar sem se atrapalhar no descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai de moda, minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de pé, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor. Põe esta canção a navegar, o meu coração não tem cor.
Estamos de pé.
Muito bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos Lúcia Muniz no tema O Meu Coração Não Tem Cor. foi uma sugestão de música da nossa convidada desta manhã, Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Eugénia, voltamos aqui a estes conjuntos de verbos que lançam a Semana Nacional das Migrações e que se vão estender até ao Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Os dois últimos conjuntos que nos faltam. É preciso envolver para promover. Envolver quem? A comunidade? Toda a gente?
Primeiro pensamos nos próprios migrantes e refugiados, porque queremos promover, mas também pensando na comunidade, para promover uma comunidade mais coesa é preciso envolver todos, não é? E aqui nós temos iniciativas que já envolvem, que já trabalham com os migrantes e com os refugiados, inclusive projetos que já nasceram com os refugiados e que são uma mais-valia para a sociedade.
Estou-me aqui a lembrar de um restaurante.
Do restaurante Nietzsche, exatamente. Também estava a pensar nele. Houve isto mesmo: houve o acolhimento, houve todo o processo de integração também, que passa por isto.
Só não é? Para quem promover. Não conhece, Eugénia, esta iniciativa do restaurante, que é uma iniciativa com refugiados.
Exatamente, com refugiados e que servem, que chegaram, salvo erro, da Síria e que servem comida. Comida síria e do Médio Oriente, e tem um conceito muito bonito, muito aberto, e serve não só, e serve à comunidade local, portanto quem passa por ali pode entrar e comer, e daquilo que ouço, ainda eu não tive a oportunidade de conhecer, e até agora não sei, mas antes do confinamento estava sempre cheio, portanto é uma mais-valia para a nossa sociedade. E para dizer também isto, que os migrantes e os refugiados querem contribuir, não é? E se lhes derem a oportunidade de mostrarem aquilo que valem, ficamos todos a ganhar.
Este é um exemplo de um restaurante sírio, mas também temos outros exemplos, e tão válidos, que são os imigrantes nossos portugueses, que quando vão lá para fora são sempre muito reconhecidos por aquilo que fazem nas mais variadas áreas.
Exatamente, e também têm este lado muito empreendedor e fazem tanto, em tantas partes do mundo, e porque tiveram a oportunidade de crescer e tiveram a oportunidade na escola e tiveram a oportunidade até na política. Nós temos portugueses que na política, portanto, isto quer dizer qualquer coisa, não é? Faz-nos pensar, não só a nível das nossas instituições, mas também a nível político, que oportunidades estamos a criar. Ou que caminhos estamos a não permitir que as pessoas possam participar também de forma política, não é? Não tinha chegado aí, inicialmente pensei muito só no nosso trabalho terra a terra, mas isto tem também um alcance político, e quando vemos e quando as comunidades se veem representadas, isto ajuda na inclusão.
E nesta promoção, não é?
E na promoção. A pessoa sente-se promovida, e falamos também da promoção da dignidade humana, não é? Temos isto alargado a vários níveis, e promovendo a dignidade humana, trabalhamos também a inclusão na sociedade.
E chegamos ao último conjunto de verbos que vai precisamente nesta linha, que é preciso colaborar para construir.
Exatamente. A primeira leitura que se faz deste par de verbos, e também pela inspiração bíblica que a precede, está muito dirigido para aprendermos, enquanto instituições, a trabalharmos umas com as outras. E aquilo a primeira imagem que tenho é que trabalhos é que estão a ser feitos entre os serviços da Igreja. Que trabalhos é que estão a ser feitos, serviços da Igreja, com a comunidade local. E, portanto, tudo o que nos pudesse chegar nesse sentido era importante, porque realmente só colaborando é que nós conseguimos construir. O ano de 2019 foi um ano, através uma iniciativa do Instituto Padre António Vieira, e que depois teve o aval da Presidência da República, o Ano Nacional da Colaboração. E de norte a sul do país nós tivemos imensas iniciativas muito bonitas, de que é possível colaborar e que é uma mais-valia colaborar. Então é urgente passar esta mensagem e mostrar realmente que é uma mais-valia colaborar. Dentro da Igreja, fora da Igreja, inter-instituições, inter-religiões, é urgente.
Eugénia, também uma questão de parceria e de colaboração. A peregrinação do 12 e 13 de agosto, tão conhecida e reconhecida como a peregrinação dos migrantes a Fátima, este ano tem a colaboração do Santuário.
Sim, este ano tem e eles vão querer dar destaque também ao migrante e ao refugiado, portanto não retiraram isso. Não vai ser possível ter a vigília noturna, não contamos com isso, e quem tem acompanhado as celebrações sabe que o dia 12 é mais uma celebração da palavra, é feita a procissão das velas e é uma celebração da palavra, termina-se muito mais cedo, e depois no dia seguinte temos a Eucaristia. Sabemos também que vamos ter o Dom José Traquina a presidir nestes dois dias, o que significa que querem que vamos ter uma voz pelos migrantes e pelos refugiados neste tempo, e que é importante. Quem não puder estar no santuário, que acredito que alguns façam essa opção, poderá acompanhar pela comunicação social, a Rádio Renascença, a RTP, vão transmitir.
Portanto, uma peregrinação do coração, como já foi em maio e durante estes meses todos nas peregrinações aniversárias, também esta dos migrantes, de certo que muitos se juntarão nesta peregrinação através do coração, poucos estarão no santuário, até porque são poucos aqueles que virão de férias a Portugal. Tens esta noção?
Tenho. Há muita gente, falando com alguns dos nossos delegados, disseram-me que há famílias que estão a ponderar não vir por causa das regras impostas, fazer a quarentena depois de estar aqui, que não compensa vir. E, portanto, vão fazer mais este sacrifício de não estar com a família. E sei que isto é doloroso para muitos. Há poucos que conseguirão vir e que estarão, e que terão mais facilidade depois em estar em quarentena naqueles países que assim o impuseram. Mas, de facto, este é um tempo muito difícil para as famílias. Um tempo difícil também, é importante recordar, estão no nosso coração aqueles que faleceram neste tempo. Há alguns que estiveram tantos anos ao serviço da Pastoral das Migrações e que estão no nosso coração e serão lembrados também durante estes dias e nas nossas orações.
Eugénia, o tempo está a terminar para esta nossa conversa neste programa Eclésia. Só aqui uma última questão, e o que se prende também nesta linha, depois de falarmos deste conjunto todo de verbos, o que é que podemos apontar para setembro nesta celebração do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado?
Nós ainda estamos a pensar o que é que vamos fazer, porque habitualmente fazíamos um encontro que abarcava o fim de semana, destinado aos agentes pastorais, mas vamos ver como é que recepção é que vamos ter do lançamento desta semana, para depois, mais no início de setembro, percebermos o que é que vamos fazer ao certo. Mas, com certeza, o dia 27, a missa, a Eucaristia do dia 27 de setembro será com este propósito de celebrar o Dia do Migrante e do Refugiado, recordando esta mensagem, forçados como Jesus Cristo a fugir. São eles que vamos ter no horizonte.
Para quem não foi acompanhando esta conversa e só agora ligou à Antena 1, saiba que falávamos da Semana Nacional das Migrações e que foram lançadas várias propostas, com vários verbos, para chegar até à obra católica portuguesa das migrações, aqui os ecos, as realidades de várias situações, de várias dioceses, de várias instituições que se envolvem nesta causa dos migrantes e dos refugiados. Eugénia, obrigada por ter estado aqui no programa Eclésia. Pedia-te só para relembrares o e-mail para onde podem ser enviados.
ocpm@eclésia.pt. Eclésia com dois Cs.
Fica este endereço de e-mail para quem queira partilhar a sua realidade de migração, de refugiado e de todo o serviço e trabalho feito nesta área. Por cá, continuamos agora com música, aqui sugerida pela Eugénia Costa Quaresma.
Arranhar as costas de mil montanhas, desembarcar, cair de tudo, na terra, na lua, no fundo. O mundo só vale ser mais, ser mais. Sou Maria capaz de sonhar até a última gota. Dou o sangue.
pai de família, mas também sonhar. Exemplo é tudo que eu tenho pra dar. Só não sei se exemplo me isenta de pagar a água e a renda onde vamos morar. Eu queria ser melhor pai que o meu pai. Ele trabalhava demais, agora eu trabalho por todas as horas que ele trabalhou sem amar o que faz. O que é que eu quis? 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 Minha fama quis ver-me parar de sonhar, confundindo o que eu queria alcançar. Sucesso tá querendo me convencer de que antes eu sonhava alto demais. Desculpe, eu tive de dar um passo atrás, lembrar-me do que eu sou capaz. Tive de afastar-me primeiro para amar o que eu tenho e não me conformar. O que é que eu quis? 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 Bem-vindo ao topo. Topo do quê? Topo pra quem? Qual é o teu sonho? Protege o bem pra não esquecer. Ouvido vai levá-lo sem te perceber.
Eu quis sonhar mais alto. Perguntei a Deus:
será demasiado? Eu só quero ser eu. Não tens de acreditar, acredita no teu. Só quero olhar ao espelho e saber que eu tentei o meu. Agora eu sei o que é que eu quis. Agora que eu tenho responsabilidade, há coisas que eu não vou poder arriscar, mas tenho de continuar a sonhar. O que é que eu quis? Agora que eu tenho responsabilidade, há coisas que eu não vou poder arriscar, mas tenho de continuar a sonhar. O que é que eu quis?
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvimos o tema Também Sonhar, de Sara Tavares, sugerido pela nossa convidada desta manhã, Eugénia Costa Quaresma. Agora avançamos para descobrir a liturgia de hoje. Contamos com a interpretação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Neste 19º Domingo Tempo Comum, podemos realçar a mensagem da primeira leitura do Livro dos Reis. É um convite a regressarmos às origens do nosso compromisso de fé, para fazermos uma peregrinação ao encontro do Deus da Comunhão e da Aliança. Não encontramos Deus nas manifestações espetaculares, mas na máxima simplicidade. Elias passa a noite numa gruta e aceita o convite do Senhor. Sai e permanece no monte à espera do Senhor. O Senhor passou e apareceu na brisa suave. Quem é Deus? Como é Deus? É possível provar, sem margem para dúvidas, a existência de Deus? Perguntas que certamente já fizemos ou ouvimos. Somos pessoas a quem Deus inquieta. Há algo no coração da pessoa que a leva a interrogar-se sobre Deus e a tentar descobrir o seu rosto. Mas Deus não é evidente. Se confiarmos apenas nos nossos sentidos, Deus não existe. Não conseguimos vê-lo com os nossos olhos, sentir o seu cheiro ou tocá-lo com as nossas mãos. Mais ainda, nenhum instrumento científico, nenhum microscópio eletrónico, nenhum radar espacial detectou qualquer sinal sensível a Deus. Talvez por isso o soviético Yuri Gagarin, o primeiro homem do espaço, mal pôs os pés na Terra, apressou-se a afirmar que não tinha encontrado na estratosfera qualquer marca de Deus, uma atitude meramente sensorial e física. O texto que nos é proposto convida todos aqueles que estão interessados em Deus a descobri-lo no silêncio, na simplicidade, na intimidade. É preciso calar o ruído excessivo, moderar a atividade desenfreada, encontrar tempo e disponibilidade para consultar o coração, para interrogar a palavra de Deus, para perceber a sua presença e as suas indicações nos sinais, quase sempre discretos, que Ele deixa na nossa história e na vida do mundo. É preciso encontrar tempo para buscar Deus. E o tempo de verão, logo neste início de agosto, deveria ser também aproveitado para isso. Não ponhamos Deus de férias. Hoje como ontem, há outros deuses, outras propostas de felicidade, que nos procuram seduzir e atrair. Há deuses que gritam alto a sua capacidade de nos oferecer uma felicidade imediata. Há deuses que, como um terremoto, fazem tremer as nossas convicções e lançam por terra os valores que consideramos mais sagrados. Há deuses que, com a força da tempestade, nos arrastam para atitudes de egoísmo, de prepotência, de injustiça, de comodismo, de ódio. A palavra de Deus convida-nos a uma peregrinação ao encontro das nossas raízes, dos nossos compromissos batismais. Temos permanentemente de partir ao encontro de Deus. Como Elias, tomemos tempo para o acolher na brisa suave, ou, olhando o Evangelho de hoje, para o acolher na barca do mar, onde Cristo vai ao leme dos nossos corações.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos assim ao fim deste programa Eclésia, aqui na Antena 1, onde conhecemos os desafios lançados para esta Semana Nacional de Migrações, inspirada pela mensagem do Papa Francisco, intitulada Forçados como Jesus Cristo a Fugir. Mas saiba que ainda nos pode acompanhar, hoje na RTP2, no programa 70x7, pelas 17h40. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, mesmo em tempo de férias, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1, voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Obrigada por ter estado desse lado na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo, umas boas férias, se for o caso, com todos os cuidados. Tenha uma vida feliz. E até amanhã, se Deus quiser.